Lucas capítulo 15. Qual uma mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar, achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Ou qual uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O pastor orou por mim, e eu preciso fazer também. Feche seus olhos. Jesus, a gente te ama. Declaramos a cada dia o nosso amor pelo Senhor. Se não for ao Senhor, aonde nós estaríamos hoje? Ou se de fato estaríamos em algum lugar? Obrigado porque o Senhor tem nos alcançado. Obrigado pela tua graça. Obrigado por todo o investimento que o Senhor faz em nós. E o maior deles foi ter se dado por nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Te louvamos nessa manhã por aquilo que o Senhor é. Nosso coração já foi preparado para receber a tua palavra. E mais uma vez, assim como teu filho orou, eu lhe peço mais uma vez: fala conosco. E no final disso tudo, a gente vai glorificar é o teu nome. Em nome de Jesus, fala com a gente. Amém e amém. Quem gosta de perder? Quem gosta de perdas? Ninguém gosta de perder. Quando você passa a olhar com um olhar clínico acerca do que de fato o processo da perda pode lhe ensinar, você percebe que perder foi fundamental. Porque se você não perdesse, você não aprenderia algumas coisas. Então a perda, ela é pedagógica. Para quem olha para a perda e tem de fato a visão de que aquele período de processo, de fato tem lições de grande relevância para o indivíduo que está perdendo. Mas a gente não gosta de perder. Quando você passa a olhar para a perda como uma oportunidade de você aprender, não é que você passa a lidar com a perda, você passa a ver a perda como uma oportunidade de você aprender coisas que a vida ainda não tem te ensinado. E é justamente essa fase que vai lhe ensinar alguma coisa. Então, vez ou outra, a gente precisa perder para aprender algumas coisas que só a perda vai te ensinar. Existem lições escondidas dentro da perda que só quem perde aprende. E a gente questiona: por que perdi? A questão é: perdi para quê? Então, quando você olha para o terreno da perda, não querendo uma justificativa o porquê daquilo, você passa a aprender algumas coisas que a gente julga ser de grande valia para o nosso coração. Então, a pergunta que eu fiz uma vez lendo esses trechos, é como alguém perde alguma coisa dentro de casa. Na verdade, é perda por quê? Porque eu não achei, mas está dentro de casa, então eu não perdi. É pelo fato de eu não achar dentro de casa, eu julgo ser perda. Mas eu perdi dentro de casa, então não é perda. Ah, mas eu não achei, então é perda. Mas está dentro de casa, então não é perda. Ah, mas eu já revirei a casa, eu sei que está dentro de casa, mas eu não achei, então é perda. Na verdade, é perda e não é. É perda porque você não acha, e não é perda porque está dentro de casa. Mas em contrapartida, não é pelo fato de estar dentro de casa que não é uma perda. E não é porque você não está achando que você perdeu. Então, isso é complexo, mas é uma verdade. É perda porque eu não acho, mas não é perda porque está dentro de casa. Então, está dentro de casa, eu não perdi. Mas a pergunta é: o que me leva a perder dentro de casa? E eu anotei algumas coisas para meditar com você. Primeiro, é pelo meu nível de desordem. Na verdade, a minha casa anda uma casa absolutamente bagunçada. Então, as minhas desordens me impedem de enxergar aquilo que de fato eu julgo ter perdido, mas está no meio dessa minha desordem toda. Então, por que eu não acho? Porque eu vivo uma bagunça. As coisas não estão no seu devido lugar. O que é do quarto está na sala, o que é da sala está na cozinha, o que é da cozinha está no banheiro, o que é do banheiro está no quarto. Então, essa desordem que eu vivo nesse ambiente faz com que eu não enxergue aquilo que eu julgo ter perdido. Mas de fato perdi porque eu não achei. Mas eu só não enxergo porque está no meio da minha bagunça. Então, o que é prioridade agora? A minha prioridade é que no meio da contagem das moedas eu vi que faltou uma. Então eu quero a moeda de volta. E a gente faz as nossas... Jesus me guarda. A gente faz as nossas campanhas para obter a moeda de volta. Porque na minha cabeça, a minha prioridade é trazer aquilo que eu perdi. E por que que eu continuo na busca exaustiva daquilo que eu perdi e não encontrei ainda? Porque a prioridade está tudo errado. A minha prioridade é achar a moeda. E a prioridade de Deus? Arrumar a bagunça. Agora, por que que a perda é fundamental? Porque é justamente pelo fato de ter perdido que você entende que a casa está uma bagunça. Então, é quando você foi contar o que você achava que tinha, você percebeu que não tinha, que no processo de buscar, de procurar, de tentar achar, de ser restituído aquilo que era seu, você entende. A prioridade de Deus não é te trazer a moeda de volta, é fazer você organizar a sua casa. A gente só passou a perceber a desordem na casa pelo fato de ter perdido a moeda. Enquanto eu não perco a moeda, eu continuo vivendo uma bagunça. Então Deus é assim, Ele faz a gente perder para arrumar. Na verdade, você não perdeu para achar. Você não perdeu para ser recuperado. Você perdeu para arrumar a bagunça. Então, perdas são fundamentais. Eu perdi justamente para entender que a minha casa precisa ser organizada. A minha casa precisa ser organizada. Então, quando que a perda é necessária? A perda é necessária justamente para isso, para você entender o que é prioridade. E a sua e a minha é o que menos vale. A dele é o que mais vale. Só que a gente insiste em continuar com a nossa prioridade, esquecendo-se que a prioridade que mais tem valor aqui não é minha, é a dele. E eu desconheço a prioridade dele porque eu primo pela minha. Aí quando eu anulo a minha, eu descubro a dele. E a dele não é minha. A dele é, arrume a casa. A minha é, quero a moeda de volta. A gente faz carta para Deus, traz a moeda de volta. A gente faz cultos em sequência porque a gente quer a moeda de volta. Mas a gente não faz isso tudo porque precisamos descobrir a prioridade dele. Então, enquanto eu não perdi a moeda, eu vivia uma bagunça, mas eu já tenho, eu tenho o que de fato tenho, então não tem como eu me preocupar com outra coisa. Aí Deus faz com que a uma moedinha, uma moeda, não foi 10 moedas, gente. Uma moeda vai revelar para essa mulher tanta coisa. E se a gente continuar insistindo e não aprender, vai perder a segunda. Ah, mas eu não estou nem aí. Vai perder a terceira. Ah, mas já perdeu 5 moedas. Será que você não está entendendo que esse processo de perda é para você, de fato, abrir os olhos da tua mente em relação ao que de fato é prioridade para Deus? Você vai continuar perdendo essas moedas porque você não quer admitir que de fato a casa está bagunçada? Não é que você não acha, é a bagunça que não deixa você ver. A moeda está aí, mas eu quero. Você não vai ver, porque está no meio da bagunça. Segundo, quando que as perdas são necessárias? Segundo, a pergunta é: eu perdi dentro de casa por quê? Nunca se esqueça dessa pergunta. Eu perdi por quê? Pela falta da luz central. O obscuro será predominante em relação ao meu ambiente. É possível vivermos dentro de um ambiente totalmente escuro, achando que a gente tem alguma coisa que já perdemos. Mas pelo fato da gente pensar que a gente tem ainda, a gente passa a não ligar para isso. Então a lâmpada já apagou há muito tempo, e a gente continua vivendo como se de fato temos alguma coisa que deixamos de ter. E a gente vai empurrando com a barriga até que você, no meio dessa escuridão toda, você conta e você percebe que não tem. Aí o que é prioridade agora? Prioridade é você achar a moeda, porque essa é a sua prioridade. E a de Deus? Trazer luz de volta para casa. Porque quem acende e apaga essa lamparina é você. É possível vivermos em pleno escuro sem se preocupar com as luzes. A gente acende, a gente apaga, a gente acende, a gente apaga, a gente sente falta do que de fato tínhamos. É justamente pelo fato de a gente sentir falta é que ela vai acender a lâmpada. Então veja o que é a prioridade de Deus. A prioridade dele nunca foi trazer a moeda de volta. A prioridade dele foi, no meio da perda da moeda, fazer ela entender que ela precisava acender a lamparina. E sabe, gente, no meio dessa escuridão toda, que vez ou outra a gente acaba vivendo, a gente vai tateando, a gente vai vivendo. Interessante que no meio do escuro ela vai acender a candeia, porque ela sabe o caminho da candeia. Você sabe como acender, você sabe como fazer, você só não fez. A gente pode estar vivendo um escuro de não enxergar absolutamente nada, mas eu sei aqui dentro o caminho da candeia. Eu sei como chegar lá. Eu sei que é só fechar a porta do meu quarto, botar a boca no pó. Eu sei o caminho de acender a candeia. Eu só não acendo. Eu não acendo porque na minha cabeça eu estou vivendo legal. Aí depois que a gente percebe que não temos o que a gente pensa que tínhamos, a gente se desperta para a candeia. No meio dessa escuridão toda, a gente consegue caminhar para lá. É isso que me chama a atenção. Você sabe o caminho, você só não fez. Você sabe o caminho, você só não faz. Ai, só que Deus, eu sei como fazer você acender a candeia. Eu sei de um jeito, eu vou mexer de tal forma aí dentro, que é impossível o que eu vou permitir que aconteça você não caminhar em direção à candeia. Eu sei como fazer você acender. Só que você acha que você tem autoridade disso tudo, ligando e desligando, ligando e desligando? Você acha que a autoridade do interruptor está com você? Então tem hora que você liga, tem hora que você desliga, tem hora que você liga, tem hora que você desliga. Só que vai ter um momento na tua vida que quando você desligar, você vai acomodar e não vai querer ligar mais. Então não se preocupa mais em trazer a luz para um ambiente que se está, que já está tudo muito certinho e tal, o cordão com as moedas estão aqui, está tudo bem, joia, tudo beleza. Só que vai chegar um momento na tua vida que você vai contar e você não vai achar. Aí você vai ficar desesperado porque perdeu o raio da moeda. Aí Deus, é isso que eu queria. Eu deixei você perder para justamente trazer a luz de volta. O escuro estava predominando. Só que a gente não quer acender a candeia. Ainda mais de um período de escuridão. Eu pelo menos não quero, não sei você. Por que eu não quero? Porque acender a candeia vai me confrontar. Eu passei tanto tempo com a candeia apagada que eu tenho medo de acendê-la. E quando esse caminho é percorrido em direção à candeia, e quando você acende, você se espanta. Por que você se espanta? Porque pelo fato dela estar apagada esse tempo todo, depois que eu acendo, eu percebo o quanto de sujeira que entrou. Porque enquanto a luz estava acesa, você via sujeira na porta, e da porta você jogava lá para fora. Porque a sujeira é sorrateira, é meticulosa, é silenciosa, não faz estardalhaço, a sujeira é quieta. A sujeira não é uma grande sujeira, começa com pequena sujeira, e pequenas sujeiras vão se juntando, 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 e no acúmulo das pequenas sujeiras se torna uma grande sujeira. Só que a gente não enxerga, porque está tudo escuro. Então aquilo que a luz mostrava para mim, que queria entrar na minha casa e eu colocava para fora, agora na escuridão está entrando e eu não estou vendo. Então entrou pela sala, entrou no quarto dos filhos, entrou no quarto do casal, entrou de maneira, sabe, debaixo do sapato, entrou dentro de um bolso, entrou pela frecha, entrou pela brecha, entrou por uma cortina, entrou e a gente não viu. Tudo aquilo que a gente lutou para permanecer do lado de fora, agora entrou no período da escuridão. E quando você acende, você se espanta, porque a luz revela a sujeira. A luz revela que entrou aquilo que você não queria. A luz revela aquilo que entrou, aquilo que você sempre lutou para não entrar. A luz mostra para você que o tempo da escuridão foi fundamental para isso ter entrado. E agora entrou, e o que você faz? Eu não quero acender a candeia por causa disso, que depois que eu acendo, eu tenho que aprender a lidar com a sujeira. O que é prioridade de Deus aqui, não é te dar a moeda de volta, é fazer você acender a candeia. O que é prioridade de Deus aqui, não é te trazer a moeda de volta, é fazer você limpar a casa. Perceba que o processo de se ter aquilo que a gente achava que seria tão fácil recuperar, não é da maneira que a gente pensou, nem é do jeito que a gente criou uma ideia. Você precisa entender o que é prioridade de Deus. A prioridade de Deus é essa, é fazer você entender. Acenda essa candeia, Rafael, vou me assustar. Acenda a candeia, Rafael, eu estou com medo, porque se eu acender eu vou me espantar com tanta coisa que entrou que não deveria. Acenda a candeia, Rafael, mas e depois? Acenda a candeia. Você já passou esse tempo todo sem estar aceso. O estético, sabe, a fachada está boa, a pintura do lado de fora está tudo certo, as janelas estão maravilhosas, as portas estão lindas, mas aí dentro está escuro. Aí dentro apagou. Sabe o que me chama a atenção? Que mesmo a lamparina estando apagada dentro, ela continuou lá dentro. E ela está no mesmo lugar de sempre, ela não saiu dali. Você sabe como achá-la. E para se achar, você não precisa tatear. Você sabe como achá-la. Você sabe como acender. Era a prática corriqueira sua. Era acordar de manhã, era acordar de manhã. Você sabe como acender. Você sabe como acender. Eu vou ficar repetindo isso aqui, é para alguém tão específico aqui dentro. Você sabe como acender. Só que você tem medo, porque se você acender, você vai se deparar com essa sujeira toda. E depois que você olha para a sujeira, você precisa entender o que é a prioridade de Deus. Não é de te dar a moeda, é fazer você limpar a casa. Quando a luz acende, a luz só não revela a sujeira, mas a luz mostra a vassoura. A vassoura sempre esteve ali, ela que nunca usou. Você tem a ferramenta de limpeza, você só não usa. A vassoura sempre esteve ali. Quanto tempo que não se usava? Quanto tempo que não pegava para dar uma faxina na casa? Mas como que vai se relacionar com a ferramenta de limpeza da casa se ela não enxerga? E quando a luz acende, mostra para ela a vassoura como que dizendo: eu só trouxe a luz. Quem tem que limpar é você. E aí dói. Dói porque você está sendo confrontado com a sujeira, que você tem que confrontar ela. Então não é fácil agora limpar a casa. Mas aí você entende o que é a prioridade dele. A sua é de ter a moeda. A dele é de limpar a sua casa. E é isso que vai ter que fazer. Vai pegar a vassoura e machuca, dói. Dói porque tem coisa ali antiga. Dói porque você vai ter que sentar com ele e conversar. Dói porque você vai ter que expor alguma coisa. Porque não tem como pegar essa sujeira toda e colocar debaixo do tapete. Não tem como pegar essa sujeira toda e colocar num canto da casa e jogar uma coberta por cima. Você vai ter que reunir a família e conversar. Você vai ter que chamar ele para um papo. Você vai ter que sentar eles e bater um papo com eles. Porque você tem autoridade na tua casa de limpeza. Vou repetir, você tem autoridade na casa de limpeza a partir do momento que você se relaciona com a lamparina. É pelo fato da tua relação voltar, de acender a lamparina, que isso te dá autoridade para limpar a casa. Porque você não pode limpar aquilo que você não vê. E você só vê quando acende a candeia. E acender a candeia é relacionamento. Quando você volta a ter esse relacionamento com essa candeia, eu não preciso explicar quem é essa candeia, porque você é inteligente. Quando você passa a se relacionar com essa candeia e acender a candeia, ela aquecer você, aquecer seu peito, aquecer sua mente, aquecer sua vida. Quando você passa a ficar num ambiente totalmente claro, mostrando para você as coisas que entraram, que não deveria, penetrou na tua casa, não deveria, sentou no seu sofá e não deveria, está num ambiente do lar e não deveria. Aí ela, quando você acende, quando você consegue acender, e para acender a candeia não é fácil, tem que se relacionar. Não é no estalar de dedo. Você tem que ir para lá, você tem que chegar nela, você tem que acendê-la. E depois que a casa está iluminada, você depara com essa sujeira e a luz mostra a vassoura. E você tem que ir lá na vassoura e começar debaixo de autoridade limpar a tua casa. Porque a luz, permite ser redundante, a luz só trouxe luz. Mas é a autoridade do teu relacionamento com a lamparina que faz você pegar a vassoura e varrer a casa. E aí, você vai continuar buscando a moeda ou vai mudar de prioridade? Tem que varrer a casa agora. E não é aquela varrida que eu dava quando minha mãe me pedia para arrumar a casa. Eu tinha uma mania de varrer da porta para dentro. Quando chegava lá no fundo da casa, minha mãe, está errada, tem que varrer para fora, tem que varrer para dentro. Mas eu acho que é toque. Eu não sabia, hoje eu sei, mas eu não sabia varrer assim. Eu varria assim, ó. Agora, por quê? Não sei. Até para limpar a gente tem que saber. Até para limpar a gente tem que saber para onde vai. Porque não se limpa assim. Se limpa assim. Para fora. Chega de ficar aqui dentro, é para fora. Agora eu te vi, agora eu te vi. Você não fica mais, porque você foi identificado com a sujeira por causa da luz. Eu agora sei que você está aqui, agora é para fora. Você tem essa autoridade para varrer, para expulsar. São sujeiras duras, que pelo fato de ter passado tanto tempo ali, parece que se tornou único com o chão. Só que quando a luz mostra, você vê que aquilo ali não é meu, não é da minha casa, não é da minha família. Aquilo ali não pertence aqui. Isso aqui não é daqui de dentro. Eu preciso. Ah, mas está duro demais, dá o teu jeito. Joga isso para fora logo. Se tiver que revirar o quarto do filho, revira. Se tiver que abrir as gavetas, abra. Se tiver que virar os computadores de cabeça para baixo, vire, faça isso. Tem um link lá no canto chamado histórico, entra naquela praga lá logo. Mas entra logo hoje para ele não chegar lá e apagar o negócio. É quando a luz chega, ela te mostra, meu filho, é aqui, ó, é isso aqui que entrou. Aí você agora começa a entender por que que estava difícil, de repente, o relacionamento com quem estava dentro de casa, porque estava escuro. Como é que vão se relacionar no escuro? É um batendo no outro mesmo, porque ninguém está vendo ninguém. Fica um se esbarrando com o outro dentro de casa, porque ninguém enxerga ninguém. Cada um olha para si. Agora, quando a luz chega, um mostra a cara para o outro, mostra a vida para o outro. Agora tem que limpar a casa. E de fato é isso que vai acontecer. Ela vai pegar a vassoura e agora vai varrer. Muito mulher para varrer a casa. Tem que ser muito macho para varrer a casa. Que tem hora que você vai começar a varrer, você vai ver alguma coisa, pô, podia ficar, né? Que tem sujeira que a gente gosta. Estimação. É, tem casinha para ela e tudo. Coleira. Leva para passear. Leva no pet. Mas isso é o quê? É minha sujeira. Ah, mas aqui só cuida de animal. Mas cuida assim mesmo. Agora tem que varrer. Agora tem que expulsar. Agora você tem que ser macho. Tem que ser mulher. Tem que ir pra cima, tem que varrer. E ela vai varrendo, 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 varrendo. Aí você percebe. E essa perda foi fundamental para isso. Para ela ver que a casa dela estava suja. Que depois que a casa está varrida, agora a gente acha a moeda, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Não, porque é um conjunto. É um pacote com algumas coisas que você precisa colocar em prática. Depois que ela varre, o texto diz: buscou. Espera aí, ela não perdeu a moeda? Sim ou não? Por que ela não procurou? Deveria ser procura, mas está no texto buscou. Isso abre leque de vertentes, e tem uma das vertentes que define o buscar aqui, é dar atenção melhor ao ambiente que se está. Essa é uma das ideias da palavra que mexeu com o meu coração. Dar atenção melhor ao lugar que se está. Independentemente se você mora numa casa grandiosa, ou numa casa pequena, ou num apartamento enorme, ou num apartamento pequeno, eu vou lhe fazer uma pergunta, e se você puder responder com a mão, responda. Você já passou pelo menos um mês sem ir em um determinado cômodo da casa, sim ou não? Já? Você visita todos os cômodos todo dia? Vai responder não? Né? Eu agora moro num apartamento, eu morava em casa, a varanda dos fundos da casa, eu já passei meses sem ir lá. Meses. Meses. É pelo fato da correria? Pode ser. Em contrapartida, todos os outros, eu sempre estava todo dia. Mas a varanda eu quase não ia. É possível você estar num lugar em que você não dá atenção para ele totalmente que deveria? Então, quando o texto diz que ela buscou, é a ideia de dar atenção ao ambiente que se está. A gente é muito bom para visitar a família dos outros, tem hora que a gente não visita a nossa. A gente é bom para fazer campanha pela casa dos outros, a gente não faz campanha pela nossa. A gente é bom para aconselhar a família dos outros, a gente é incapaz de aconselhar a nossa. A gente dá atenção a filhos dos outros, eles não dão atenção aos nossos. Qual é a prioridade dela? Achar a moeda. E qual é a de Deus? Dar atenção à sua casa. Você já sentou na calçada para conversar com seus filhos? Você já deu o tempo devido à tua filha? Já conversou com ela? Ou você está tão ausente que ela não confia em você a ponto de compartilhar alguns detalhes que a sua esposa sabe e você não? Ou que o seu marido sabe e você não? Então tem hora que a gente perde algumas coisas dentro de casa para a gente voltar a dar atenção à nossa casa. A atenção que a casa merece. A atenção que o ambiente merece. Essa ideia de buscar é uma ideia de fato de busca, de busca, de busca. De buscar dentro de casa. E ela vai buscando, 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 dando atenção, dando atenção, dando atenção, atenção. Até que nesse processo todo, depois que ela entendeu o que, que eram essas prioridades de Deus, ela acha a moeda dela. Ela ficou feliz demais. Depois que ela está com a moeda na mão, dá para você olhar para casa e ver que a casa está arrumada. A moeda está na mão, mas dá para ver, olhar para casa e ver que a casa está acesa. A casa está limpa. E você deu a atenção que devia à casa. Então a minha prioridade é uma, a prioridade de Deus é outra. Depois que ela acha a moeda, aí você lê o texto. Ela vai convocar amigas e vizinhas. Diga amigas e vizinhas. É porque tem homem no lugar, né? Vamos juntar tudo. Diga amigos e vizinhos. Ela chama quem primeiro? É pra gente ter na cabeça e definir isso. Amigo é amigo e vizinho é vizinho. Se você trata o amigo como vizinho, você frustra ele. Porque ele é amigo, ele não é vizinho. Se você trata o vizinho como amigo, você se frustra, porque ele é vizinho, não é amigo. Então amigo é amigo, vizinho é vizinho, mas ambos fala de relacionamento. Na questão dos valores externos. Mas ela só passa a trazer, né, a mostrar esse relacionamento externo depois que ela acha os valores internos. É o valor que ela acha dentro de casa é que faz ela encontrar os valores que estão lá de fora. Então não tem como você ter um relacionamento lá fora se você continuar com esses valores perdidos aí dentro. Primeiro você acha os valores aqui dentro, depois os amigos e os vizinhos aparecem. Encontrou a moeda, encontrou o valor, buscou por isso, achou, quando acha, ela grita e convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: vem se alegrar comigo, porque eu achei a dracma perdida. Perceba que por mais que ela tenha um amigo, por mais que ela tenha uma vizinha, ambos não têm legalidade para ajudá-la a procurar aquilo que ela perdeu. Mas depois que ela acha, é que aí eles ficam sabendo que de fato ela tinha perdido. Porque a gente tem mania de sempre trazer alguém para procurar aquilo que é compromisso nosso. Então a casa é sua, a lamparina é sua, a vassoura é sua, o ambiente é seu, procura você, porque a moeda é sua. Depois que isso tudo estiver organizado, aí os vizinhos e os amigos aparecem. Rafael, mas eu passei pelo período de perda e essa galera sumiu da minha vida. Não é que ela sumiu. Eles sempre estiveram lá. É porque você não enxerga os valores do lado de fora enquanto os valores aí dentro estão perdidos. Porque como você vai administrar os valores externos se o valor interno se perdeu? Então só tem uma maneira. É você de fato encontrar o valor aí dentro que você perdeu, que automaticamente os valores aqui fora vão aparecer. Ah, mas eles me abandonaram. Não foi abandono. Ah, mas eles esqueceram de mim. Não é que esqueceram de você. É porque o valor está perdido aí dentro. Não tem como você valorizar as coisas aqui fora se você não valoriza as coisas aí dentro. Você é uma casa que precisa de atenção. Tem lugares aí dentro que você não vai. Tem regiões da sua vida que você não frequenta. Tem terrenos aqui dentro que você nunca pisou. Mas Deus está dizendo algumas coisas ao seu coração. Está na hora de você acender essa candeia. Está na hora de você varrer essa sua casa. Está na hora de você dar devida atenção para isso. Não perca mais oportunidade. Não perca mais oportunidade.